Sim. Bom, nós estamos estudando Apocalipse, né? Mas estamos vendo Cristo em Apocalipse, revelação de Jesus Cristo, né? Então nós estávamos vendo o texto. Vamos ver Apocalipse capítulo 1. Nós estávamos vendo. Verso 8, né? Eu sou o Alfa, o Ômega, o princípio e o fim, diz o Senhor, o que é, o que era e o que há de vir, o Todo-Poderoso, né? O que era, o que é, o que era e o que há de vir. Então nós já tínhamos visto aqui o que era, né? Nós olhamos para a pessoa de Cristo antes, né, dele se fazer carne, né? Aí nós vimos o que ele é, né? Aí a partir da vinda dele, né? Em carne e como homem, né? Para executar aquela obra de salvação. E agora a gente gostaria de olhar esse outro lado que é o que há de vir, né? Então vamos orar ao Senhor antes de iniciar, né? Buscarmos a face do Senhor, porque nós temos meditado até num texto lá de Zacarias, que nós vamos estar compartilhando com os irmãos nessa semana, né? Em Paranavaí. E ali ele usa uma expressão que não é por força nem por violência, né? Toda edificação da parte de Deus na nossa vida individual e na igreja, ela é feita pelo Espírito de Deus. Força ali quer dizer as nossas habilidades, as nossas capacidades, né? As nossas condições até financeiras e tudo, não é por nada disso, né? Nada disso tem valor na edificação da casa de Deus. A única coisa que serve para edificar, ela tem que vir pelo Espírito, né? Então, nós dependemos do Espírito Santo, tanto aqui para ministrar quanto para ouvir, né? Porque vocês, para serem edificados, também precisam do Espírito para receber revelação, né, da parte de Deus. Vamos orar ao Senhor, né? Amado Senhor, nós queremos te dar graça por esse momento, te bendizer, Senhor, que eu tenho já um certo tempo ministrado a essa família e que o Senhor traga nessa manhã a tua porção para nós, para que sejamos edificados. E como lembramos o texto de Zacarias, Senhor, o Senhor disse que não é por força, não é por nossa capacidade, não é por nossa inteligência, não é por nossa habilidade, Senhor. Não é por nossa suficiência, mas é pelo teu Santo Espírito, tanto para falar quanto para entender. Então, que o Senhor nos edifique nessa manhã pelo teu Santo Espírito, em nome de Jesus. Amém. Graças a Deus. Bem, então, como nos fala a palavra, aqui, mesmo em Apocalipse, a palavra nos fala que o Senhor Jesus, ele anda no meio dos candeeiros, é que é chamado, a igreja é chamada desses candeeiros, né? E ele fala aqui as sete estrelas, né? Que é o capítulo 1, verso 20, né? Onde ele fala o mistério das sete estrelas que viste na minha destra e dos sete castiçais de ouro. As sete estrelas são os anjos das sete igrejas e os sete castiçais que viste são as sete igrejas. Então o Senhor ele pegou sete igrejas para da Ásia, né, para poder nos trazer que é o verso 11, né, que ele fala. Ele pegou essas sete igrejas da Ásia, que é Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardes, Filadélfia e Laodiceia, né? Então, ele pegou essas sete igrejas, porque essas sete igrejas, elas mostram para nós, né, as características da pessoa de Cristo. E as sete igrejas, o que ele mostra nessas sete igrejas, o que falta nessas sete igrejas, ela é a plenitude do que a igreja necessita.
Bom dia para todos.
Bom dia. Tudo bem?
Bom dia, bom dia. Então, como nós vimos já em Apocalipse 5, né? 4 nos fala da criação e 5 nos fala da ascensão de Cristo, né? E como nós vimos então, o Senhor Jesus, uma vez que ele venceu, sentou no trono, aquele livro foi aberto, e a partir daí foi aberto, né, a visão para nós daquele que há de vir, né? Porque até então nós não tínhamos uma revelação clara sobre isso, né? Então, o Senhor Jesus, quando ele ressuscitou, vamos ver em Atos, capítulo 1. Quando o Senhor Jesus ressuscitou, ele apareceu a mais, como nos fala 1 Coríntios 15. Ele apareceu a mais de 500 testemunhas. E aqui, no verso 1 do capítulo 1, Lucas, né, ele escreve o seguinte: fiz o primeiro tratado, ó Teófilo, acerca de tudo o que Jesus começou, não só a fazer, mas a ensinar, até o dia que foi recebido em cima, depois de ter dado mandamento pelo Espírito Santo aos apóstolos que escolheram, aos quais também, depois de ter padecido, se apresentou vivo com muitas provas infalíveis, sendo visto por eles por espaço de 40 dias e falando das coisas que concernentes ao reino de Deus, né? Lembra que Jesus, quando ele fala em João, capítulo 14, ele fala que quando o Espírito Santo viesse, era isso que ele estava dizendo, né? Que eles tinham que aguardar a vinda do Espírito, e isso seria a partir de 50, que é? 50 dia, esse Espírito iria ser derramado. Isso está profetizado, por exemplo, em Levítico 23, né? Que fala sobre as festas, o que iria acontecer, os 40 dias, depois os 10 dias, né? Então, quando Jesus subiu ao céu, ele ficou 40 dias a partir da ressurreição dele, certo? Ele ficou falando acerca do reino. E daí demorou mais 10 dias, que foi esses 50 dias que estava determinado para o derramamento do Espírito. E eles ficaram aguardando em Jerusalém, até que do alto eles fossem revestidos de poder, quer dizer, era o derramamento do Espírito. Eles tinham recebido o Espírito a partir da ressurreição, Jesus soprou neles, mas seria o derramamento do Espírito. Se os irmãos continuarem a ler Atos, vocês vão ver que aqueles 120 que estavam, foi derramado o Espírito sobre eles, e eles começaram a profetizar, e as pessoas começaram a ouvir, e daí Pedro começou a fazer aquela pregação que nós encontramos aqui, no livro de Atos. E ele explica que aquilo era o que foi profetizado por Joel, né? Que nos últimos dias o Senhor derramaria sobre o Espírito sobre toda a carne. Porque o Espírito, até então, ele nunca tinha habitado em ninguém. Porque a partir do momento que o homem pecou, o caminho da árvore da vida foi fechado, né? Então, o Espírito, é interessante que no verso 2 ele fala isso, que o Espírito, ele chocava, ele pairava, né, sobre a face das águas. Então, ele pairava. Então, o Velho Testamento todo, ele pairava, né? Então, era um testemunho também, foi quando a arca, né, que Noé soltou aquela pomba, e a pomba ia e voltava. Não sei se vocês já leram essa passagem, acho que vocês já devem ter lido, lembra dele. A pomba ia e voltava, porque ela não tinha lugar para pousar, né? Aí, a última vez, ela trouxe no bico um galinho da oliveira e não voltou mais, porque ela encontrou um lugar para pousar. Então, esse é realmente a visão que nós temos da situação do homem, porque você imagina a água sobre a terra, certo? E as pessoas mortas, né? Então, quando... É, então, havia trevas, né? Imagine toda aquela situação, água e tudo que estava embaixo morto. Então, o verso 2 fala sobre isso. Vocês querem ler o texto também? A situação é a mesma, né? A situação é a mesma. Então, aqui, sobre a terra, aconteceu isso, por causa da queda de Satanás, né? Então, já é a primeira situação. Então, veja bem o verso 2, ó, de Gênesis 1. Diz assim. Eu gosto de ler o texto porque às vezes eu estou citando e você não se lembra, né? Então é bom a gente ir lá no texto. Ó, veja bem. E a terra era sem forma e vazia. Como que uma coisa pode ser sem forma e vazia? Deus tinha criado os céus e a terra, né? É que aqui ela tem um sentido espiritual. É fato que na frente aqui Deus vai começar a produzir, mas isso também tem um sentido espiritual. Então você pode ver que havia trevas sobre a face do abismo. Então já havia abismo, certo? Você vai ver que abismo tem relação com o pecado, com Satanás, e vai ser lançado no abismo. Então tudo tem relação com isso, né? A abismo, ele tem relação com o pecado, com as trevas, né? Com o céu tem relação com Deus, com as coisas de Deus, né? Tudo que é abismo, você pode ver que tem relação com perdição, né? Os anjos foram lançados no abismo, os anjos que desobedeceram, né? Então você vai ver que tudo tem relação. Deus lançou, né, as coisas no abismo. Então você vai ver que tudo que tem referência com abismo tem referência com pecado, com trevas, né? Com Satanás, né? Então havia já essas trevas, né? E o Espírito de Deus pairava sobre a face das águas, tá vendo? Então o que que havia? Abismo, né? Água e o Espírito pairando, né? Então quando houve o dilúvio, o dilúvio também é uma referência a isso, né? Que as pessoas em desobediência, elas morreram, né? E ficaram, né, naquelas águas, e o Espírito parava. E a pomba, que é a figura do Espírito, ela ia e voltava, não tinha lugar de pousar. Quando ela trouxe a oliveira, e a oliveira é uma figura de quem? Da pessoa de Cristo. Então, todo o Velho Testamento, o Espírito Santo não tinha lugar para habitar no homem, né? Ele sempre pairava sobre aquela... Havia trevas. E o Espírito pairava, ele estava chocando ali. Ele tinha uma... Claro que o Espírito manifestava certas coisas em certas pessoas, né? Profetizavam acerca dos profetas, tudo, né? Por exemplo, Sansão foi o Espírito que manifestou aquele poder, aquela força nele. Mas não habitava, não era habitação. Então, Jesus, ele foi o primeiro que o Espírito habitou. Né? É a oliveira, a pomba encontrou o lugar para pousar. Né? E a partir daí, ela ficou. Ela não voltou mais àquela situação de trevas, de abismo, de, né, as águas, né, que cobriam toda a terra. Né? Então, ela encontrou um lugar e ali ela ficou. E a partir desse momento que a pessoa de Jesus subiu, ele derramou esse Espírito para estar sobre toda a carne. Então, isso fala da presença de Cristo em nós, da presença da pessoa de Cristo. Por isso que ele, as promessas que ele fala, faz: eu não os deixarei órfão, eis que estarei convosco todos os dias, até a consumação dos séculos, né? E a presença do Senhor em nós pelo Espírito. Por isso que a obra de Deus, né, é, a pessoa ela só é um filho de Deus a partir do momento que o Espírito de Deus habita nela. Ela tem o penhor do Espírito, é o penhor da filiação de Deus. Né? É, receber esse Espírito como um penhor, né? Um selo de Deus, o selo da filiação de Deus. Né? Então, todos os que são filhos
né, eles são guiados pelo Espírito de Deus. Então, o Espírito habita neles. Então, Jesus, ele vem fazer essa obra para que eles tivessem em nós, né? Mas há ainda uma obra a ser feita, que é tudo ser cheio dele. E também, como nos fala Efésios, o Senhor Jesus encabeçar todas as coisas. E nós sabemos, por exemplo, que nesse mundo aqui o Senhor Jesus não encabeça. Né? Não é verdade? Quem é que governa esse país aqui? É Jesus que governa esse país? É Jesus que governa os Estados Unidos? É Jesus que governa o mundo? Né? É o Senhor que é o cabeça de todas as coisas? É o Senhor que as pessoas estão sujeitas a ele, ao reinado dele, ao poderio dele? Né? Não. Só que Deus já disse, né? No Salmo 2, o Senhor disse assim: eu já disse, eis que eu tenho estabelecido um rei sobre Sião. Porque Sião é a habitação de Deus. Sião é o poder de Deus. Só que existe o Sião terreno, né, que está lá em Jerusalém, e existe o Sião celestial. Se nós olharmos em Hebreus 12, nós vamos ver que nós já chegamos lá. Querem ver? Hebreus capítulo 12. Eu acho que vocês não estão mais no tempo do leitinho, né? Então a gente precisa dar um pouquinho mais de... Hã?
Tá bom.
A injeção. Vocês estão ficando... Se começar a dar um leitinho, vocês vão ficar com muita... Vão ficar meio raquíticos.
Vai ficar meio azul.
Espiritual. É. Então... Só que isso aqui ainda não é feijoada, é uma papinha mais grossa aí, né? É, vocês... A mãe tem que saber, né, que já aquilo ali, aquele leitinho, não tá dando
não,
mais não, né?
Já aumentou a proteína do leite.
Hebreus 12.
Hã?
Hebreus 12,
veja bem. Monte Sião... É o lugar do governo de Deus, certo? Então, o que acontece? O Monte Sião, terreno, ele ainda não foi conquistado, porque o Monte Sião de Deus, o governo de Deus, ainda não veio sobre a terra. Então, a gente vai ver onde é que está esse Monte Sião, tá? Então, aqui em Hebreus fala assim, ó, que ele está fazendo uma comparação, de nós, veja o verso 18, ele diz assim, ó, porque não chegastes ao monte palpável, certo? Que era lá na Israel, né? Aquele monte que eles apalpavam, que Moisés subiu no monte, ficou 40 dias, recebeu as coisas de Deus, no monte Moriá, onde o Isaac foi sacrificado, entendeu? Todas essas coisas. Então, veja bem.
O fogo palpável?
Palpável.
Fogo palpável.
Não, monte.
Na nossa
tá
fogo, não monte.
Não, fogo?
É. Ora, não tendo chegado ao fogo palpável, ardente.
Não, tá certo. Pode ser porque aqui, aceso em fogo. Porque aquele monte, ele fumegava.
É verdade.
Quem olhava de longe, via fogo.
É que palpável e ardente.
Palpável e ardente. Quer dizer, por que palpável é importante? Porque é uma coisa que você põe a mão, tá? Dá pra você ir lá, hoje, pôr o pé, vamos ir lá, subir. Montar aquele fogo lá, né? Mas dá para você ir lá. Aí veja bem, e a escuridão, e as trevas, e a tempestade, é o sonido da trombeta, a voz das palavras, porque o irmão que escreveu o Hebreus, ele colocou tudo aquilo que se ouvia naquele monte. Se ouvia trombeta, se ouvia sonido, se ouvia tempestade, né? Quem estava de longe tinha até medo de ir lá, né? Porque via aquela situação, né? Então ele está dizendo que nós não chegamos àquele monte palpável. Né? Verso 20. Porque não podiam suportar o que se lhes mandava. Se até um animal tocar o monte, seria apedrejado ou passado como um dardo. E tão terrível era a visão que Moisés disse: estou todo assombrado e tremendo. Quer dizer, para ele, Moisés, Deus mandou ele subir. Os outros não chegavam nem perto. Se você ler lá, procure essa passagem e lê lá. Certo? Por causa dessa situação toda que estava acontecendo lá. era trovões, era luz, era fogo, era... Né? Então, o próprio Moisés, ele, se você tiver uma referência, você deve ter a referência, se vocês quiserem anotar aí, qual que é a referência quando fala
do
verso 20, 21, cadê o seu aí?
20, Êxodo 19, 12, isso, 13, isso. 21.
Não, pode ser esse Êxodo 19, 12 a 13, isso. Se vocês quiserem anotar aí, Êxodo 19, 12 a 13. Depois vocês leem lá. Ó, veja o 22. Mas chegastes ao Monte Sião, a cidade do Deus vivo, a Jerusalém celestiais e aos muitos milhares de anjos. Então aqui está dizendo o seguinte. Ó, a Universal Assembleia e a Igreja dos Primogênitos que estão escritos nos céus. E a Deus, o juiz de todos, e aos espíritos dos justos aperfeiçoados. Certo? E logo em seguida ele vai falar assim que Deus uma vez moveu a terra, mas agora ele vai mover o céu também. Então, Sião, ele está no céu. Certo? Porque ele está falando, nós chegamos já a esse monte Sião. Você pertence, você é um concidadão dessa Jerusalém celestial. Você é um cidadão. Você está inscrito no céu, seu nome. Se você nasceu do Espírito, habita em você, você está inscrito no céu. Entende? Você é cidadão dessa cidade, desse monte, né? Dessa cidade, Jerusalém. Ela vai ter que descer. Certo? Tanto é que se você morrer fisicamente, você vai para lá. Está vendo aqui? Ó, o Espírito dos justos aperfeiçoados. Né? Quer dizer, já estão lá esses que morreram fisicamente, que são justos, que são filhos, já estão lá. Né? Então, você, esse Sião, primeiro vai vir Sião, depois vai vir a Jerusalém. Tá? Depois vai vir. Isso nós não vamos ver hoje, mas depois nós vamos citar. Quando nós falamos o que há de vir, nós vamos ver também novos céus e nova terra, que vai citar sobre isso, certo? Que a nova Jerusalém vai descer da parte de Deus. Mas primeiro vai vir Sião. O que representa Sião? É o governo de Deus na terra. Certo? Então, voltando lá em Atos, como o Senhor Jesus compartilhou com eles todas essas coisas, tá? Então vamos dizer que o Senhor Jesus tivesse compartilhado conosco todas essas coisas, porque eles não sabiam de nada disso. Hoje nós podemos estudar isso porque o livro foi aberto para nós, né? Então nós podemos estar lendo aqui, estar estudando, estar sabendo que, como que vai ser. Mas os apóstolos não tinham, eles só tinham o Velho Testamento, né? Tá certo que em algumas passagens do Velho Testamento, o Senhor Jesus usou muitas passagens do Velho Testamento falando sobre isso, né? Com toda certeza. Mas quando eles ouviram isso, que o Senhor Jesus terminou o compartilhar dele, aí eles queriam saber, então, quando é que vem? Quando que isso vai acontecer? Então, veja no verso 4. E estando eles... Capítulo 1, tá? De Atos. Capítulo 1 de Atos.
E comendo com eles.
Isso. Tá vendo? Então, no verso 3 diz... aos quais também, depois de ter padecido, se apresentou vivo, com muitas provas infalíveis, sendo visto por eles por espaço de 40 dias, falando das coisas com certeza também. Viveu com eles, andou com eles, né? Você vai ver muitas passagens depois de Jesus, comeu com eles, né? Até ele falava, veja que um espírito não tem carne e osso como eu tenho, né? Então, ele estava com um corpo glorificado, mas era um corpo de carne e osso, né? Mas era um corpo glorificado. E aí, ele diz assim no verso 4, estando com eles, determinou-lhes que não se ausentasse de Jerusalém, mas que esperasse a promessa do Pai, que disse ele que de mim ouviste. Qual era a promessa? Era o Espírito. Você tinha que esperar que o Espírito vai ser derramado, vai fazer habitação em vocês e vai dar poder para vocês poder ser minhas testemunhas. Né? Por quê? A obra de Deus, ela não pode ser feita sem poder. Não é porque você tem o Espírito que você tem o poder. Você precisa ser revestido de poder. Né? Essa é uma outra experiência para quem quer ser usado pelo Senhor, para quem se consagra ao Senhor para ser usado pelo Senhor. Então, às vezes as pessoas falam, nossa, mas da onde é que vem tanta coisa assim, né? É o espírito, não é a gente, não é a inteligência da gente, não é a capacidade da gente, não é o... É claro que cada irmão, ele tem uma medida, né? Vocês podem ver, o que um irmão tem, o outro não tem. O que o outro tem, vocês têm experimentado assim, você tem tido experiência com vários irmãos, né? Ministrando para vocês aqui, vocês veem que cada irmão tem uma medida diferente, né? Mas é uma medida de Cristo. Se ele não recebeu do Senhor, está na própria capacidade dele, para vocês não vai servir de nada. Só vai ser perda de tempo. Entra na mente só, né? É engraçado, tem pessoas que são engraçadas, né? Aí você acha bonito, acha engraçado, ah, como ele é engraçado, né? Outros acham que, né? Nossa, mas é inteligente, né? Nossa, é uma pessoa muito inteligente, muito estudada, né? Muita coisa, nossa, tem um conhecimento assim, né? E tal, né? Aí você fica na mente, né? Essas coisas. Mas quando você vê graça do Senhor na vida de uma pessoa, aquilo não é ele, é Cristo na vida dele, né? Mas é uma medida. O Senhor é uma medida que o Senhor reparte a cada um. Então lembra que é um corpo, né? Um membro, cada membro funcionando. Quer dizer, membro é diferente do outro, né? Como que ele funciona, né? Então, eles precisavam aguardar que eles fossem revestidos de poder. Como que eles iam fazer todas aquelas coisas sem nem pregar, não adiantaria, né? Porque não teriam poder para convencer a pessoa. Você consegue, com a sua habilidade, com a sua inteligência, com a sua capacidade, convencer uma pessoa? Eu estive lá com meu irmão, ele é ateu, né? Como eu era também, né? Aí é impossível você, se você tentar usar a tua inteligência para tentar, vai ser um pensamento contra outro pensamento. Né? E eu falava assim para o Senhor, que nem aquele servo, né, que pediu ao Senhor, ele fala assim, me dá só uma palavra e o meu servo será salvo. Então eu precisava uma palavra, mas uma palavra que fosse aquela espada de dois gumes que entra lá, sabe? Mas isso tem que ser feito pelo Espírito. O Espírito é que convence do pecado, da justiça, do juízo. Não tem como nós fazermos isso, né? Então, cair em si, a pessoa cair em si, não tem como. Pessoalmente, ela não faz isso. Não há quem busque Deus. Todos nós aqui, ó, fomos convencidos pelo Espírito, né? Todos nós, né? Isso não tem nem dúvida. Se nós estamos aqui, é porque nós somos convencidos pelo Espírito. Senão, você estaria lá, né? Contra, não acho que é bem assim, porque, né, esse povo é muito fanático e não sei o que, bababá, e daí vai por diante, né? Então, eles precisavam aguardar esse poder do alto. Mas eles também estavam aguardando, pensando que o Senhor já ia voltar, já, né? Então ele disse assim, verso 5, né? Porque, na verdade, João batizou com água, mas vós sereis batizados com o Espírito Santo não muito depois desses dias. Então, todos nós podemos servir ao Senhor. Né? Todos nós podemos nos consagrar ao Senhor. Porque não depende da nossa capacidade, mas depende da tua vontade. Isso que é importante você saber. Se você quer ser usado pelo Senhor nessa maior obra que existe no universo, né, então você se consagre ao Senhor, né, mas tem que ser, você tem que voluntariamente fazer isso, porque por isso que Romanos 12, 1 diz assim, oferecei os vossos membros como um sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Eu digo até para oferecer a nossa casa para o Senhor. Isso tem que vir voluntariamente, de coração, sabe? É uma consagração ao Senhor, né? Às vezes, por exemplo, quantas pessoas não foram usadas, por exemplo, aquele cenáculo que foi preparado para o Senhor, você não vê o dono da casa falar nada, entende? Com certeza ele estava lá, porque ele não estava na mesa também, né? Porque quem estava na mesa eram os 12, era Jesus e os 12. Não fala que estava o dono da casa lá. Nem mesmo o servo da casa serviu, né? O que ele fez foi preparar a mesa, né, para a Páscoa. E o Senhor Jesus foi lá com seus discípulos e comeu a Páscoa. nem o servo, porque o Jesus, ele tomou a toalha, aquela bacia, para lavar os pés dos discípulos. Ele fez o que o servo da casa teria que fazer. Por isso que Pedro falou, não, senhor, o senhor não vai me lavar, não. Quer dizer, não, deixa isso para o servo lá, o senhor, não, o senhor é mestre, é o senhor, ele vai me lavar meus pés, né? Você vai se colocar como um serviçal aí, né, uma pessoa da casa aqui, que ele que deixa ele fazer o serviço lá, né? O senhor Jesus disse, não, foi lá e lavou os pés do senhor, né? Então, aquele homem foi um instrumento, né? Alguém que se consagrou ao Senhor realmente, né? Alguém que se deu ao Senhor, deu a sua casa, deu aquela mesa, deu as coisas para eles comerem a Páscoa, né? Porque eles chegaram lá e tudo já estava preparado. Eles só seguiram para saber aonde que era a casa, que era aquele homem que tinha um cântaro na cabeça. Quem era que tinha um cântaro? Era um servo. Você vê que a casa tinha servo. Então ele ofereceu. Então, nós temos muitas formas de servir ao Senhor, né? Servir ao Senhor, nós temos muitas formas. Tem muitas, se você encontrar nas escrituras, muitas. As mulheres que serviam ao Senhor com seus bens, né? Aquelas mulheres dos cônsules, né? Que ajudavam o Senhor no ministério dele, tinha uma bolsa, né? E aquela bolsa era colocar dinheiro lá dentro. Às vezes tinha, às vezes não tinha. Mas o Senhor continuava o seu ministério. Então há muitas formas de nós servirmos ao Senhor. O Senhor nunca vai obrigar você a servir Ele. Né? O convite já está feito. O convite é para todos. Né? Vem, vocês querem? Querem me seguir? Então, negue-se a si mesmo, tome de cada dia a sua cruz e me siga. E ele fala isso também aqui em João 15. Deixa eu ver se é João 15. Deixa eu ver se é 2. A videira? Não.
Jesus ungido por Maria em Betânia.
Ah, então, isso aí também não faz parte.
Lava os pés, 3.
Não, 12, 26. Presta bem atenção no que ele diz aqui. Que é o que nós estamos falando. Se alguém, verso 26, 12, 26, se alguém me serve, siga-me. Porque não tem como servir ao Senhor sem servir ao Senhor, não é verdade? Ah, Senhor, deixa que eu te sirvo, né? Às vezes a gente fica falando assim, ah, Senhor, se o Senhor quiser me usar, né, o Senhor me usa onde eu estiver, né? Isso não é consagração. Isso é dúvida. Porque... E aquele que duvida, ele é semelhante à onda do mar, que é agitada e sublevada pelo vento. Entendeu? Então, o que ele está dizendo é o seguinte, você quer servir o Senhor? Né? Por isso que ele, o chamamento, ele não é uma obrigação. Né? Se alguém me serve, se alguém quer vir após mim, se alguém quer. Então, isso envolve o quê? Envolve a tua vontade. Por isso que você vai ver pessoas que servem ao Senhor, né, e pessoas que não servem. E tem pessoas que largam tudo, deixam tudo que eles tinham para servir ao Senhor. Né? Serve de uma forma plena. Né? Então, há várias formas de consagração. Né? Você pode servir ao Senhor com algumas coisas, algum tempo que você tem. Né? Alguma coisa assim, você pode servir em parte, mas já está. Como o Senhor fala... A semente que caiu na boa terra, ele produz 100 por 1, que é a pessoa que consagra sua vida 100% ao Senhor, né? 60 por 1, é a pessoa que consagra 60% da sua vida, e 30 por 1. Né? Então, é aquele que consagra a sua vida, 30, mas amém, não importa. Né? O triste é você não servir ao Senhor, de maneira nenhuma enterrar o talento. Ficar sem servir ao Senhor. Né? Essa é a maneira mais triste das pessoas. Porque o Senhor... Lembra quando o servo enterrou o talento, o que que ele falou? O que que ele falou para o Senhor? Né? Ele falou, eu sei que o Senhor ceifa onde o Senhor não semeou. Então, Jesus, quando nós chegarmos diante dele, ele vai falar isso. Né? Eu te dei tudo. Você tinha tudo à mão. Né? Tudo que você quisesse, você tinha. Mas tudo está preparado. Tudo está pronto. Né? Pede. O que você quer? E só que daí o que aconteceu com as pessoas? Não, eu tenho um campo, comprou um campo, né? Eu tenho que vê-lo, quer dizer, para onde que a pessoa está indo? Está indo para longe, né?
Os interesses dele.
Os interesses dele. Comprei uma junta de boi, que era, vamos dizer assim, é um carro, né? Era um carro. Né? Um carro novo. Mais junta ainda ele comprou, né? Era um boi só, então não era uma coisa pequena, era uma coisa meio grandinha, né? Era um negócio meio para quem tinha, né? Uma junta de boi é uma coisa que tinha um boi velho e um boi novo preparado, né? Você tinha que ter dinheiro para comprar isso. Normalmente você comprava um boi, deixava ele envelhecer para colocar outro novo junto, né? Para ser uma junta, né? Mas uma junta não era para qualquer um, não. E outra, eu casei, né? Eu fiz uma festa e tal, e assim foi, dando desculpa. Né? Então a palavra diz que aqueles convidados não eram dignos, né, para o Senhor, né? Se tornaram indignos para o Senhor, né? E então o que o Senhor está dizendo assim, não importa que você sirva ao Senhor realmente com uma medida, não tem importância, não é, mas comece com alguma coisa, comece se consagrando ao Senhor, servir ao Senhor, e você vai ver que o Senhor vai te dar graça, o Senhor vai te dar oportunidade, né? De repente você quer fazer uma coisa, mas o Senhor te leva por outra coisa. Né? Você perguntar para os irmãos que são usados, pelas irmãs que são usadas pelo Senhor, todas elas vão falar, eu tinha algo na minha mente, mas o Senhor me encaminhou. Né? O que eu tenho feito hoje nunca passou na minha mente, eu nunca pensei que ia ser por esse caminho aqui. Né? Mas está sendo usado pelo Senhor. Né? Então veja, siga-me, e onde eu estiver, ali estará também o meu servo. Está vendo? Então veja bem, o Senhor, ele continua, ele edifica a sua igreja. É ele que... Então ele fala assim, aquela pessoa está abatida, eu preciso visitá-la. Certo? Quem que ele vai usar?
Servo.
Né? O servo que segue o Senhor. É aquele que ele pode chegar no coração e falar assim, vai lá visitar aquela pessoa. Você não está nem sabendo o que está acontecendo. Aí você põe no coração, fala, amém, Senhor. Então você para. Né? Daí você começa a atrasar um dia, dois dias, três dias, o Senhor chama a tua atenção. Não atrasa. Você, amém, vou deixar tudo, vou passar, vou pegar uma hora e vou lá. Você chega lá, é o Senhor que está lá. É o Senhor que está em você que vai. Aí, Senhor, qual é a palavra, né? O que o Senhor quer? A oração, né? Qual a palavra que vai trazer um consolo para essa pessoa, né? Ou uma ajuda numa necessidade, né? Aí de repente tem uma necessidade maior do que você pode, aí você vai comigo com os irmãos, com as irmãs, irmão, precisamos ajudar aquela pessoa e tal, tal, entendeu? Então é o Senhor vai te usando, é o que ele está dizendo ali, ali estará, onde eu estiver, ali estará o meu servo, e se alguém me servir, o meu Pai o honrará. Se alguém me servir, né? Meu Pai, então, irmãos, servir ao Senhor, ele é o chamamento de todos nós, certo? Quando nós falamos a palavra Senhor, né? Senhor, por isso que Jesus fala em Mateus 7, nem todo aquele que me diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus. Por quê? Porque a gente só fala a palavra Senhor da boca para fora. Porque a expressão Senhor, você só pode dizer Senhor se você estiver nessa condição de servo. Não é? Eu sou o servo e o Senhor é o Senhor. O Senhor é o Senhor da minha vida. Né? Não sou eu que sou o Senhor da minha vida, o Senhor é o Senhor da minha vida. Então, o que o Senhor me disser, eu falei. Essa é a palavra Senhor. Né? E a palavra mestre, que foi o que Jesus falou lá em João 13, quando Pedro, né, falou para ele que não ia deixar ele lavar os pés, né? Daí Jesus disse essa palavra. Vocês me chamam mestre e Senhor. Então, quer dizer, Senhor está em segundo plano, né? Mestre é primeiro, né? Pois, mestre, é gostoso nós estar aprendendo, não é? Não é verdade? Aprendendo mais. Mas o Senhor está nos ensinando para quê? Qual a finalidade? Você não vai saber, assim, não vai jubilar, não vai, porque aprender você não vai receber diploma nunca, não é só, porque é vida eterna. A vida eterna é aprender e conhecer o Senhor, né? Mas o Senhor chegou e inverteu a palavra. Se eu sou o Senhor e Mestre, então vocês façam o que eu fiz também. Porque a gente só vai deixar a posição de ficar aprendendo, quando nós tivermos o Senhor como nosso Senhor realmente. Porque daí vai inverter. Nós nunca vamos deixar, Ele nunca vai deixar de ser Mestre, nunca vai deixar de nos ensinar. Nós nunca devemos desejar não ser ensinado. Sempre nós devemos. Nunca você pode pensar que a medida que você tem já é suficiente. Né? Que você já aprendeu muito, que você já sabe mais. Talvez o que você tenha aprendido você saiba mais do que muita gente. Né? Porque o Senhor tem dado graça. Aberto seus olhos, aberto a palavra para você. Né? Mas você nunca vai deixar, então nunca vai deixar de ser mestre. Nós sempre vamos estar aprendendo. Mas se na tua vida você não inverter essa posição, entendeu? Para o Senhor, todo o trabalho do Senhor, ele se torna infrutífero. Né? Não que ele vai deixar de te ensinar, porque ele sempre tem essa esperança, mas se torna infrutífero, porque o Senhor está ensinando, mas você não pratica. O Senhor está falando e você não obedece. Né? Então o Senhor quer que a gente dê passos naquilo que ele tem nos ensinado. Né? Então por isso vocês querem ler o texto, só para vocês poderem riscar, quem gosta de riscar, né? Olha aqui, ó. Ele tinha lavado os pés, certo? Aí no verso 12, 13 e 12 de João, ele diz, então, depois que ele lavou os pés e tomou suas vestes e se assentou outra vez à mesa, disse-lhes, entendeis o que vos tenho feito? Então ele falou, vocês entenderam o que eu fiz? Só que a gente tem muita dificuldade de entender o que o Senhor está fazendo. Ele tem que realmente esmiuçar as coisas para a gente. A gente tem muita dificuldade. É o verso 12, né? Que ele lavou os pés e tomou as vestes, né? Ele colocou novamente, porque ele tinha tirado, né? Colocou novamente, se assentou outra vez na mesa, aquela mesa que ele tinha comido com os discípulos, né? E disse, vocês entenderam o que eu fiz? Vós, ele diz no verso 13, vocês me chamam Mestre e Senhor. E dizeis bem, porque eu sou. O Senhor não vai deixar de ser mestre na nossa vida, certo? Ele vai sempre ensinar. Mas veja a posição que nós normalmente vivemos com o Senhor. Né? Sempre na posição de aprender. E sempre ter o senhorio dele em segundo lugar. Muitos vivem dessa maneira. Muitos. Né? Aprendendo mais, que a gente vai aprendendo mais, pensando mais. E a gente acha que esse conhecimento que a gente tem, né? Inclusive Colossenses fala que a gente fica com a cabeça inchada, né? Fica inchado, né? Inchado é uma coisa grande, né? Mas, só que não é saudável. Né? Inchaço não é uma coisa saudável, né? Você fica grande, mas não é saudável. Então lá fala inchado nas vossas próprias compreensões carnais, né? Fica inchado na mente. Então, o Senhor, o trabalho do Senhor nas nossas vidas, irmãos, é o ensino acompanhado do serviço. Sempre, sempre. Só que Ele nunca vai te obrigar. Nunca. O Senhor nunca vai fazer isso. O Senhor, Ele entende que essa obra é dEle. Mas o que Ele nos chama é para uma comunhão com Ele. é o tal do assunto. Você acha que a noiva, né, não digo nessa perversidade que o mundo vive hoje, mas você acha que a noiva, ela vai chegar pro noivo, que tá tudo sendo preparado pro casamento, e a noiva vai falar assim, ó, eu não tenho tempo de ver nada. Você se vira, você faz o que você tem que fazer. A hora que tiver tudo pronto, você me avisa. Né? Você acha que a noiva...
É mais fácil o noivo falar isso. Tá bom.
É, nós estamos vendo o lado da perversidade, porque a perversidade é o seguinte, a mulher assume toda a responsabilidade, tem que ser do jeito dela, da maneira dela, entendeu? Então, você pode ver que a noiva, ela não pergunta pro noivo, né? Ela não fala assim, como que você quer que eu me vista? Você quer que eu compre um vestido caro? Você quer que eu compre um vestido mais...
Um né? véu longo.
É, um véu longo, né?
Uma surpresa, né? Ela até se prepara pra dar uma surpresa pro
noivo. Mas só que a noiva, que somos nós, entende? Ela é preparada pelo Espírito Santo. Né? Então não é a parte, vem do próprio Senhor ataviar a noiva. Né? Vem do próprio Senhor. O Senhor é que atavia a noiva. Então, sabe o que acontece? Esse Senhor, ele sabe que a obra é dele. Ele tem que deixar tudo preparado. Né? Ele é que faz todas as coisas. Inclusive, ele que nos atavia. E ele é que dá as vestes para os convidados também. As vestes dos convidados. Né? Então veja, irmãos. Nós, né? O que ele nos chama é uma comunhão com ele. Né? Para que ele não chegue e fale, ó, você fica aí, tranquila. Não, mas eu queria... Né, ajudar em alguma coisa. Não quero ajuda, fica aí, eu vou fazer tudo, entende? O Senhor não pensa assim. Ele quer que nós participemos juntamente com ele dessas coisas que ele está preparando, né? Então é a palavra que se chama comunhão. Por isso que nós hoje estamos numa condição de aprender e do senhorio dele. Nós nunca podemos deixar o senhorio, porque a posição da esposa é submissão. Né? E submissão é missão ao lado, não é missão acima. E nem o Senhor Jesus se põe numa posição acima, apesar de ele ter tudo ceder, tudo ter o poder. Mas ele também se coloca junto na comunhão. Então, irmãos, a nossa vida, ela tem que mudar de maestria somente da pessoa de Cristo para senhoria dele sobre a nossa vida. E para isso é uma posição, realmente, é uma decisão. Por isso que o Senhor Jesus, você nunca vai ouvir em nenhum lugar aqui ele impondo isso sobre você, né? Ele colocando a mão pesada sobre você, você vai me servir de qualquer jeito. Se não me servir, eu vou fazer isso, vou fazer isso, você vai. Né? O que você quer? Você quer passar mal? Você quer que o mal venha sobre você? Ou você quer me servir? Né? Não, não existe isso da parte do Senhor. A posição dele sobre nós é amor. Então, o que ele fez? Eles entenderem, olha, veja bem, se vocês me chamam mestre e senhor, dizei bem porque eu sou. 14. Ora, se eu, senhor e mestre, vos lavei os pés, vós deveis também lavar os pés uns dos outros. Então, você vê que ele inverteu o senhor, porque a posição do senhor não é a que nós colocamos ele. A que nós colocamos ele é ele como mestre e senhor em segundo plano. Mas a posição que ele se coloca sobre nós é senhor e mestre. Né? Então, ele nunca vai obrigar você. Né? Mas saiba disso. Né? Que o chamamento para todos nós é servir ao Senhor. É nós estarmos envolvidos com a maior obra do universo.
Que é, né? Servir o Senhor, mas servir o Senhor em relação ao próximo.
De várias maneiras, por exemplo.
Porque o próximo também não vamos ficar pensando que o Senhor às vezes quer que a gente parta para obras até fora da nossa família. Em primeiro lugar, é a família.
Isso. Tem várias formas de nós servirmos ao Senhor. Nós estávamos dizendo, né? Por exemplo, quando nós estamos em louvor, em adoração a Deus, nós estamos servindo ao Senhor. Servir ao Senhor com alegria. Né? Apresentai-vos a Ele com cântico. Né? Sabei que o Senhor é bom. Né? Então você está servindo. Se você, por exemplo, tem irmãos que chegam ali um pouquinho antes para colocar os caderninhos nas coisas, é uma coisa tão simples, né? Está servindo. Tem
irmãos... Isso eu acho que é serviço.
Não, claro, por exemplo, porque você está fazendo para o Senhor.
Mas eu acho que você pode me orientar se você acha que é melhor. Servir ao Senhor com cânticos e louvores, eu acho que isso não é tanto serviço, é mais louvores. É adoração.
Não, é uma forma de servir ao Senhor também, com adoração. Claro, porque é um sacrifício agradável a Deus.
Sim,
né? É um sacrifício, por isso que é chamado. São lábios que confessam o seu nome. Né? É um sacrifício de louvor. A palavra sacrifício significa um serviço. Né? É algo que você está fazendo. Então há muitas formas de servir ao Senhor. O que não pode é você só ser servido. Se servir do Senhor, somente isso. Né? Ah, o Senhor me dá isso, o Senhor me abençoa aqui, o Senhor me faz isso, o Senhor me dá aquilo e tal, né? Deixa o Senhor meio assim, a hora que eu entro em necessidade aí eu vou buscar o Senhor e tal, né? Não, nós temos que estar. Aonde ele estiver, nós estamos juntos, né? De repente aumenta um pouco o serviço. Por exemplo, quando ele chegou para Isaías, né? Ele falou da necessidade dele, né? Muitos viram, Ana viu a necessidade do Senhor de ter um profeta, né? Ofereceu o filho a Deus, né? Muitas situações nós vamos ver. Né? Então, irmãos, há muitas formas. Mas o que eu queria concentrar e trazer ao coração de vocês é que a posição do Senhor conosco é Senhor e Mestre. Primeiro e bom. Só que a gente inverte. Né? A gente coloca ele Mestre e Senhor. Né? Então, é uma consagração. Então, voltando lá em Atos, nós vamos ver algo importante. E... Bom, como nós não temos pressa, né? Desse assunto. Então, para eles servirem ao Senhor, porque eles já tinham se consagrado ao Senhor, né?
Eu acho.
Então, aqui estava uma... Eles já tinham se consagrado ao Senhor, eles tinham que aguardar, então, voltando ao ponto que nós estávamos falando, aguardar que o Espírito viesse, porque eles também não podiam servir ao Senhor sem a graça do Espírito. Você também não pode servir ao Senhor sem a graça do Espírito, certo? Porque daí você vai fazer aquilo e você daí vai querer receber uma recompensa por aquilo que você está fazendo. E ao Senhor nós não recebemos recompensa nenhuma. O que vai para Ele, fica para Ele. Né? Não vem para nós. Né? Isso aí é... E o que ele nos dá também, ele não nos cobra. Né? E também ele não requer algo de nós para nos dar alguma coisa. Né? Então isso se chama comunhão. Né? Nós somos chamados para essa comunhão. Jesus é o pai daquele filho pródigo, do que saiu e o que estava lá, ele usou essa expressão. Ele falou assim, filho, porque ele falou, pai, o Senhor não me deu nem um cabrito para me regozijar com meus amigos. Agora vem esse meu irmão aí, que desperdiçou tudo, e o Senhor mata um boi cevado. E ele falou assim, filho, tudo que é meu é teu. Tá vendo? Como que o Senhor vai cobrar de nós alguma coisa que é nosso, né? Então, tudo que é meu é teu. Então, o Senhor, ele já nos deu tudo. Então, o Senhor faz as coisas para nós de coração, não é cobrando alguma coisa. E ele espera isso de nós também. Então, isso é um sentimento de comunhão. Né? É por amor. Nós amamos o Senhor e fazemos, mas não, o amor não busca o seu próprio interesse. Né? Não pede algo em troca. Então aqui, ele usa uma expressão, nós vamos meditar um pouquinho nisso aqui, vamos terminar aqui. Então é o seguinte, quando eles, daí o Senhor Jesus disse que vinha, o Espírito seria derramado, né? Então, ele estava aguardando tal, mas daí eles já queriam saber quando é que o Senhor viria, quando que o reino viria, o Senhor já assumir o governo nessa terra, né? E você vê que isso era algo que permeava no coração deles. Por quê? Porque eles aprenderam isso na escola, tudo, e todos eles estudavam até uma certa parte, né? Pelo menos, né? Escrituras, tudo, eles estudavam. Só que não era que nem Paulo, que era o primeiro aluno da classe, né? Paulo estudou muito, né? Mas eles estudavam, né? Todos eles estudavam escrituras, tudo. Tanto é que, por exemplo, Nicodemos era um desses mestres, né? E Jesus falou, você ensina os outros e você não ensina você mesmo, você não entende, né? Ele era um desses mestres e eles sabiam. Né? Tanto é que quando eles andavam com Jesus, eles já achavam, porque quando disse que ele era o Messias, porque a palavra Cristo quer dizer o Messias de Deus, né? Então daí já queriam, Senhor, o reino, tá, você me deixa sentar. A mãe, né? Esses dias eu vi uma posição diferente com esse assunto, que ele diz assim, poxa, mas é o sentimento da mãe, o que a mãe mais deseja é que o filho, né, entre no reino com o Senhor, esteja. Esse deve ser o sentimento de toda mãe, trabalhar com os filhos realmente, para que eles se assentem com o Senhor no reino naquele dia. Eu falei, nunca tinha visto por esse lado, né? Sempre a gente vê o contrário, né? Um à sua direita, outro à sua esquerda, né? A mãe, né? Os filhos de Zebedeu lá, João e Tiago, né? Mas eles tinham essa ideia, né? Tanto é que eles ficaram na dúvida quando Jesus foi para ser crucificado. Falou, bom, será que é mesmo? Né? Tanto é que negaram e tal, acharam que não era. Aqueles discípulos no caminho de Emaús, não acharam que ele que havia de reino de Israel, quer dizer, ele que era o Messias, ele que ia vir, ele que estabeleceu o reino, né? Ia acabar com todos os reinos dessa terra, ia acabar com o Império Romano que estava no governo na terra de Israel naquele tempo. Então, eles pegaram no verso 6 e diz assim, aqueles, pois, que se haviam reunido, perguntaram, dizendo, Senhor, restaurarás tu neste tempo o reino a Israel? Quando ele fala esse tempo, ele fala nesse tempo cronológico. Né? É esse tempo, agora, que nós estamos aqui, agora, né? Nesse dia, nesse tempo, agora, que nós estamos hoje, amanhã, ou depois da manhã, né? Ele está falando um tempo cronológico, eles perguntaram. Agora é o verso 7, capítulo 1, verso 7. De Atos. Atos 1, 7. Ó, veja o que Jesus disse. E disse-lhes, não vos pertence saber os tempos, o cronos, o tempo cronológico, e algumas traduções traz estações, porque eles não conseguiram traduzir essa palavra, o kairos de Deus, o tempo de Deus. Como que nós...
Aqui é a tradução é cronos e kairos que
fala? É, isso. É. Se você quiser anotar, o tempo é cronos e as estações, como é que está na sua?
Tempos ou épocas.
Épocas, é kairos. Né? É porque não tem uma palavra certa para traduzir o kairos de Deus, né? Que o Pai estabeleceu para o seu próprio poder. Entende? Então, hoje nós estamos dizendo, nós vemos, não é por causa do tempo que tem sido decorrido, certo? O que o Senhor prometeu da volta dele não vai acontecer, né? Porque está determinado por Deus, não tem volta. Só que, lembra quando Jesus fala em Mateus, quando eles perguntavam, Jesus sempre falou isso para eles. Não depende de mim esse assunto, né? E ele falou, nem o filho sabe e nem os anjos do céu sabem. Como assim? Não sabe. Jesus hoje, ele não sabe. Se vai ser hoje, se vai ser amanhã, se vai ser mês que vem, se vai ser daqui 10 anos. Né? Nem os anjos do céu sabem. Sabe por quê, irmãos? Porque está determinado a autoridade de Deus. Então, quem vai dizer, né, o que nós podemos ler aqui em Apocalipse 11, Só que o importante é que está determinado por Deus. Não tem como voltar atrás. A palavra de Deus não volta para ele vazia. Né? Toda palavra que sai da boca de Deus não voltará para ele vazia. Mas fará o que lhe apraz e prosperará naquilo que foi enviado. Então, se você olhar aqui em Apocalipse 11, que fala da última trombeta, né?
Do
15. O verso 15 diz assim. Isso. Ó. E o sétimo anjo tocou a sua trombeta, que aqui está falando da sétima trombeta. Tá? Por quê? Porque Jesus falou que seria ao som da trombeta. Tá? Mas ele não designou quantas trombetas tinha. Paulo, em 1 Coríntios 15, citou que era na última trombeta, mas também não diz quantas trombetas eram. Tá? Só a partir do momento que o livro foi aberto é que nós podemos ver que são sete trombetas. São sete taças e sete trombetas. Então, quando... E por isso que Paulo fala ao som da última trombeta, e a trombeta soará. E ele fala da ressurreição dos mortos e fala também do nosso corpo ser transformado. Está falando da volta do Senhor, né? E você pode ver que aqui, quando fala da sétima trombeta, também cita sobre isso. Aí ele diz assim: o sétimo anjo tocou a sua trombeta e houve no céu grandes vozes que diziam: o reino do mundo passou a ser do Senhor e do seu Cristo, e ele reinará para todo o sempre. Está vendo? Então, o reino do mundo agora acabou, passou a ser do Senhor e do seu Cristo. Então, isso está determinado por Deus. Agora, só para nós entendermos, lá em 2 Pedro, aqui nós encerramos. Então, a volta do Senhor, ele fala o que era, o que é, o que era e o que há de vir. Essa expressão, o que era, já aconteceu. O que é, também, e o que é, o que ele, hoje, onde está sentado à destra da majestade nas alturas, aguardando o Kairos de Deus, a autoridade de Deus é basta, é hoje. Ou vai ser, né, agora. Vai ser
quando
amanhã.
Quando fala aqui o reino, no 15 mesmo, quando fala o reino do mundo,
isso,
se tornou de nosso Senhor e do seu Cristo.
Isso, é que nós falamos que Jesus não governa nesse mundo. Sim. Certo?
Esse nosso Senhor.
Nosso Senhor Jesus.
O que é que reafirma e do seu Cristo?
É, o Senhor quer dizer do senhorio, né? Do senhorio de Deus e do seu Cristo.
Isso.
É, isso. Do senhorio de Deus e do seu Cristo. É, mas sim, aí nesse caso aí, por isso que nós estamos falando que a autoridade é de Deus.
A autoridade é de Deus.
A trombeta tocou falando da autoridade de Deus e que a autoridade de Deus vai colocar o seu Cristo como reinar nesse mundo. E o seu reino durará para todo sempre. A partir daí, vai acontecer muitas coisas, o Senhor vai reinar durante 1000 anos, tal. Uhum. Só que o mundo não vai mais voltar a ser reinado pelo homem. Né? E você vai ver aqui em Apocalipse dizendo que isso vai acontecer, a grande tribulação, né? O Armagedon, né? Realmente a destituição de todos os governos da Terra. Né? Vai ser... Só que vai ser com o poder do Senhor, né? Aquele que não aquele que né, marcou, deixou se marcar pela besta, aquele que não tem o selo de Deus. Então, vocês lendo Apocalipse, vocês vão ver que muitas coisas, muitos eventos vão acontecer. Mas o que nós estamos centrando aqui não são nos eventos, são o quê? Aquele que há de vir. E aquele que há de vir, virá. Está escrito na época em Hebreus, certo? Aquele que há de vir, virá. Né? E não tardará. A palavra ali não tardará. Só que, se você olhar Apocalipse 3, você vai dizer o seguinte. Você vai ver o seguinte. Aqui é uma explicação, certo? E aqui eu não vou explicar muito, mas eu vou só ler. E pela leitura vocês já vão entender O que, que ele está dizendo? Ele está dizendo o seguinte: amados, eu vos escrevo, verso 1, 2 Pedro 3:1. Agora, 2 Pedro 3:1. É lá na frente, mais na frente. É quase no finalzinho da. É isso.
3:1.
Amados, escrevo-vos agora esta segunda carta, em ambas as quais eu desperto com exortação o vosso ânimo sincero, para que vos lembrais das palavras que primeiramente foram ditas pelos santos profetas e do nosso mandamento, os apóstolos do Senhor e Salvador. Certo? Então, os profetas falaram, nós falamos, certo? Sabendo primeiro isso, não perca isso de vista. Ele vai falar aqui, certo? Por quê? Vocês vão entender o que ele vai falar ainda. Sabendo primeiro isso, que nos últimos dias virão escarnecedores, andando segundo as suas próprias concupiscências, certo? E dizendo, onde está a promessa da sua vinda? Porque desde que os pais dormiram, todas as coisas permanecem, como desde o princípio da criação. Então, onde que está a tua vinda? Não, ele não vem, não. Isso aí é história. Entendeu? O mundo está cada vez pior. Entendeu? Cuida das tuas coisas, cuida dos teus filhos. Como é que você vai? Teus filhos vão ter que sofrer certas situações no mundo, mas... a palavra fala escarnecedores, né? Andando segundo as suas próprias concupiscências. São pessoas que têm o poder da retórica, do convencimento. Né? Aí veja bem, eles voluntariamente ignoram isto, que pela palavra de Deus, já desde a antiguidade, existiram os céus e a terra, que foi tirada da água e no meio da água subsiste. Claro que isso tem a referência da água em si, mas tem a referência da palavra também. Né? Quer dizer, todas as coisas são sustentadas pela palavra do seu poder. Nós temos que ver que tudo que aconteceu, tudo que existe, tudo que nós vemos, tudo que nós tocamos, né, foi criado pela palavra de Deus. E ela é sustentada pela palavra de Deus. Então nós não podemos esquecer isso. Os mundos foram criados pela palavra de Deus. Está escrito lá em Hebreus, capítulo 1.
Nossa versão fala, a qual surgiu da água e através da água pela palavra de Deus.
Isso, que é a palavra de Deus. Que subsiste, né?
Porque a palavra de Deus que criou o mundo, as
mundo,
águas,
tudo. E tudo é sustentado pela palavra. Se Deus tirar a sua palavra, o mundo acabou. Né? Não tem como, porque é sustentado pela palavra de Deus. Então saiba que se Deus disse, entende?
Tá dito.
Considera, porque, né? Quem não crê em Deus e na sua palavra?
Quem não crê?
Quem não crê em Deus e na sua palavra?
Já está condenado.
Pois é. Tem solução para uma pessoa que não crê em Deus, não quer Deus, que crê em outra coisa, que não aceita Deus? Não adianta. Você é uma pessoa escolhida por Deus, não para se rebelar contra Deus, mas para conhecê-lo. Foi por isso que você foi formado lá no ventre da sua mãe. É uma escolha de Deus. É maravilhosa isso. Você não pode ignorar isso. Foi antes da fundação do mundo que Deus te escolheu em Cristo, certo? Mas e agora? Se você rejeitar isso, se você desprezar isso, como é que você... né? E não só isso, mas ele também te predestinou para ser conforme a imagem do seu filho. Quer dizer, tudo já tá dito por Deus. Né? O que, que nós precisamos conhecer? Qual é o propósito de Deus? Por que, que nós nascemos? Por que, que o Senhor escolheu você? Né?
Agora, Deus quer te envolver em tudo.
Isso, ele vai falar logo
em
seguida.
Te envolver em tudo.
Que ele, ele não quer que ninguém se perca, porque todas as pessoas... da parte
de você, querido.
Lógico, Deus não vai. É que você, só que você, se você não quiser esse Deus, você também é responsável pela sua decisão. É isso que nós precisamos. Porque tudo foi criado por Deus, por Ele, para Ele, para Cristo, certo? Então, se você existe, é que você existe por causa dele. Por causa do que Ele fez, do que Ele criou. Você só existe por causa disso. Né? Mas você dizer, não quero, você vai ficar aí 70, 80, 40, 50, sei lá quantos anos, rejeitando o Senhor, mas é agora, a hora que você se apresentar diante dele. Né? Todos nós vamos comparecer, né? Diante dele. E daí? Como que é a nossa situação?
Nesse final quebrado.
Então, daí veja bem, ó.
Sete.
Mas os céus e a terra, que agora existe, pela mesma palavra se reservam como tesouro. E se guardam para o fogo até o dia do juízo e da perdição dos homens ímpios, tá vendo? É o que nós estamos falando aqui. O que é um ímpio? É o que não crê. É o que anda, né?
Afastado de Deus.
Afastado, mas Deus procura falar para ele. E Deus fala de muitas maneiras. Deus fala em sonho, fala em visão de noites, né? O senhor procura falar, procura enviar alguém para falar, entendeu? Uma pessoa não, é inexcusável. Não, os céus também proclamam sua glória, firmamento as obras das suas mãos, né? Agora veja o verso 8. Mas, amados, não ignoreis uma coisa, que um dia para o Senhor é como mil anos. E mil anos como um dia. Então não pense que quando ele falou lá, já passou 2000 anos, você está achando que não vai acontecer, porque já passou 2000 anos.
Esse é o Kairos,
né? É o Kairos de Deus. E se for mais 1000 anos, o que nós vamos fazer? Eu não acredito mais, né? O Senhor não retarda a sua promessa. Mas isso vai acontecer. Ainda que alguns a tenham por tardia. Poxa, por que ele não veio há 100 anos atrás? Por que ele não voltou há 100 anos atrás? Porque queria você.
É, porque ele está dando muito tempo para conversão de todos, né?
É, eu vejo que essa é a comunhão entre o pai e o filho, né? Ah, pai, eu estou querendo herdar, eu estou querendo o meu casamento, eu estou querendo a minha esposa. Peraí, tem mais um lá, tem mais um.
É um convidado que não nasceu.
Eu acho que o que é, eu acho que o que...
A Irlandinha...
Eu acho que o que não cria um tédio entre eles nessa situação é que cada um que se arrepende tem uma festa no céu, né? Então é uma festa constante, é constante, constante, né? Aí veja bem, tardia, mas é longânimo para conosco. Tá vendo? Deus, longanimidade. Sabe o que não aconteceu até hoje? Por causa que Deus é longânimo. Veja a paciência de Deus, é grande. Não querendo que ninguém se perca, senão que todos venham a arrepender. Essa é a esperança de Deus. Certo? Mas o dia do Senhor virá como ladrão de noite, no qual os céus passarão com grande estrondo. O Senhor não vai avisar. Certo? Ele virá como ladrão de noite. E os elementos ardentes se desfarão, e a terra e as obras que nela há se queimarão. Havendo, pois, de perecer todas essas coisas, que pessoas vos convém ser em santo trato e piedade? Sabe o que é piedade? A piedade é crescimento na vida de Cristo. Então, enquanto nós estivermos aqui, que o Senhor não voltar, o que nós temos que fazer? Crescer.
Nós temos que crescer.
Crescer na vida do Senhor. Viver. Crescer na graça. Ele vai falar logo no verso 18.
Um santo procedimento e
ó, aguardando. Tem alguns que usam essa expressão apressando o dia da volta de Deus. Eu respeito. Mas eu gosto mais dessa tradução aqui. Apressando-vos. Você se apresse. Apresse-se. Porque você não sabe que dia que vai ser. Esteja pronto. Né? É hoje. Você
a
tem que pensar.
A salvação é para hoje. Né?
Não, a salvação e a tua vida. Você está, né? Com a medida que o Senhor tem te dado. Já tem te dado. Porque cada um vai se apresentar com a medida que tem dado. Claro, se a sua vida cristã é de 10 anos, o Senhor vai, né, requerer você de 10 anos. Se a sua vida tem 20 anos, o Senhor vai requerer 20. Se tem 30, o Senhor vai requerer 30. Né? Mas e aqueles que já eram para ser mestre em razão do tempo e ainda precisa dar leite? Né? Esse é uma anomalia, né? Não é uma coisa correta. É. Então, aguardando, aguarda, certo? E apressando-vos para a vinda do dia de Deus, em que os céus de fogo se desfarão, os elementos ardentes se fundirão. Se apresse. Piedade, cresça, verso 18, lá no final. Antes, crescei na graça e no conhecimento de nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo, tá vendo? Então, enquanto a gente aguarda Ele, o que nós temos que fazer? Crescer. Crescendo em Cristo, né? Vamos lá, conhecendo. Vamos, mas...
Aqui está, lembre que a paciência de nosso Senhor é uma oportunidade para vocês serem salvos.
Isso, a paciência de Deus é para isso. Sabe? Não querendo que ninguém se perca, tá vendo? A paciência de Deus é o quê? É para a pessoa não se perder, é para a pessoa ser salva.